Olá, guerreiros. Eu sei que alguns de vocês podem ficar magoados com algumas das inúmeras coisas que eu tenho que dizer neste episódio. Mas eu quero que vocês entendam já agora, de início, que tudo que eu vou falar é pro bem de vocês. Se eu quisesse, eu estaria falando exatamente aquilo que vai te deixar feliz, que vai fazer você deixar o seu like, comentar coisas bonitas, compartilhar com os amiguinhos, fazer comprar X, Y, Z, como a grande maioria dos influenciadores acaba fazendo. Mas eu vou ressaltar isso toda vez. Eu falo o que eu falo porque eu quero que vocês evoluam, que vocês consigam atingir as metas que vocês têm na vida e que, mais importante de tudo, não fiquem presos naquela tristeza, naquele niilismo, naquela desesperança que hoje em dia toma conta da sociedade inteira, né? Então, é real o título desse vídeo. Eu não estou sendo hipócrita, não estou aqui jogando um bait. Eu vou explicar, neste episódio, como alguns videogames, né, alguns jogos, acabam destruindo a vida dos seus jogadores. E como eu já deixei claro, são alguns, não são todos, e seria muito hipócrita da minha parte dizer isso. Acho que não é segredo para ninguém que eu também sou meio gamer, sou às vezes um pouco noob e tal, mas eu tenho outro canal, o Nilman LM, que 30% do meu conteúdo é baseado em jogos, né? Minhas gameplays não são muito boas, porque, como eu disse, eu sou meio noob, mas eu gosto de jogar, cara. Faz parte do Nilman, entende? E eu acho que é por conta disso que 80%, talvez 90% de vocês também acabem jogando de vez em quando, ou até mesmo alguns são gamers profissionais, tá? Então, eu conheço bem o meu público. Sei que é algo arriscado de se fazer, enfim, em criticar os jogos, mas por que que eu estou fazendo isso? Porque eu me importo com vocês. No fundo, é isso. Então, vamos lá. Olha, o que acontece é que eu tenho um perfil na Steam, e vocês às vezes mandam solicitações de amizades, querem às vezes mandar um presente de um jogo. Eu não estou entrando muito recentemente, então se eu não aceitei a sua amizade foi por isso. Mas geralmente eu aceito aí a amizade de todo mundo, só não aceito aquelas de contas que acabaram de ser criadas, porque eu falo, ah, deve ser algum troll, né? Mas se eu vejo que o cara já joga há bastante tempo e tal, eu adiciono lá, e às vezes me dão presentes, às vezes me mandam umas mensagens que eu tento responder, enfim. Eu faço isso porque eu também gosto de jogar, né, cara? Mas o que acontece? Eu comecei a perceber que alguns dos caras que eu adicionei, e óbvio, eu não vou ser específico, eu não tô aqui julgando vocês, tá? Não se sintam mal por conta disso, só foi algo que pegou minha atenção, né? Algumas das pessoas que eu acabei adicionando jogam uma quantidade de horas que me assustou, cara. Me assustou mesmo, assim, tá? De novo, eu não vou ser específico. Alguns são profissionais e alguns ganham dinheiro com isso, e aí dá até pra entender, eu já vou entrar nesse outro mérito. Mas alguns são pessoas normais, gastando muito, muito, muito tempo com jogos, especialmente por conta dessa situação aí de todo mundo estar em casa e todo o resto. Então, foi isso que me chamou a atenção, e foi por isso que eu tô gravando esse episódio, né? Porque se você tá jogando 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 horas por dia um jogo, cara, eu tenho que falar pra você que é sim algo um pouco preocupante. Eu não vou chegar pra você e fazer um escândalo igual os pais boomers chegam e ficam fazendo, né? Ai, meu Deus, você vai ser um fracassado na vida. Ai, você tá todo ferrado. Os jogos estão acabando contigo. Eu não vou fazer esse escândalo, né? Essa baixaria igual alguns políticos fazem, querendo falar que todo jogador de COD vai ser um doido que vai atirar em todo mundo. Eu não sou desse tipo, vocês me conhecem. Mas é preocupante porque, cara, 8 horas que você gasta jogando um jogo, você podia estar aprendendo uma outra língua. Nem 8 horas em si aprendendo uma outra língua, mas sei lá, ao invés de jogar 8 horas, você podia jogar 7 e uma hora aprender uma língua, aprender a programar, entendeu? Finalizar aquele projeto que você tem na tua cabeça, fazer uma página de memes, entendeu? Os outros objetivos que você tem na tua vida, cara. Entendeu? Então foi por isso que eu decidi fazer esse episódio, porque eu me importo com vocês, cara. Se vocês estão gastando mais que 3 horas por dia jogando, constantemente, um único jogo, essa última parte é bem relevante, comece a tomar um certo cuidado. Por quê? Existem alguns jogos que são criados propositalmente para te viciar. Especialmente aqueles que querem que você compre alguma coisa dentro do jogo. Então, Não vou aqui ser específico, que senão, se você for um jogador dele, você vai ficar pé da vida comigo. Mas sabe aquele jogo que chega e fala assim: ah, compre uma extensão, compre um skin diferente, compre isso, compre aquilo, que é sempre te manter no jogo? Então, não é nem a compra em si que é essencialmente ruim. Você quer gastar teu dinheiro com isso, beleza, cara. Mas existem jogos que a criadora, né, o estúdio de jogo, ganha em cima de você estar lá jogando constantemente, horas e horas e horas e horas e horas e horas, entendeu? Então não é nem você necessariamente não comprar o que você comprou ou gastar dinheiro com isso, mesmo que também, né, seja algo a levar em consideração. Eu acho melhor gastar com livro, com curso, mas quer gastar aí com jogo, cara? Eu não vou julgar as pessoas. Agora, monitore a quantidade de horas que você joga. Porque às vezes nem é intencional, às vezes o estúdio só quer te manter lá para ganhar o máximo de dinheiro possível. E a própria estrutura do jogo, as missões, as conquistas, são elaboradas para te manter lá horas e horas e horas. Entendeu? E por que isso é ruim? Ora, não é óbvio? Porque aí você acaba desperdiçando tua vida, cara. Entendeu? Acaba acontecendo. Eu sei que alguns devem estar me escutando neste exato momento enquanto jogam. E tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. A questão é você entender o que o jogo faz na tua vida, não deixar que horas e horas e horas e horas da tua vida sejam gastas num único jogo. E esse é o ponto mais importante. Você consiga entender o porquê de às vezes você ficar viciado em jogos. Por que que isso acontece, né? Essa é a parte que os tiozões boomers não falam, que os coaches de motivação jamais falam, que político jamais fala. Por que tanto jovem gasta às vezes um dia inteiro jogando, né? É mais um sinal de desespero para esses jovens do que parece. Muito mais do que de vagabundagem, de não querer fazer nada da vida. Eu entendo isso porque eu já estive na pele, eu já passei por isso quando eu era adolescente, né? Então eu consigo compreender algo que essa gente geralmente não tem a humildade de falar, ou a empatia de falar. Então por que tantos jovens às vezes passam 10 horas por dia jogando, né? Cada um vai ter uma razão, mas olha, algo que eu já percebi com amigos, comigo mesmo. É o seguinte, quando você acha que tua vida tá toda ferrada, cara, igual o mundo que nós temos neste exato momento, tá literalmente tudo caindo aos pedaços, cara. Assim, é coisa muito imprevisível acontecendo. É você imaginando o apocalipse chegar, né? Não é um exagero, cara. Qualquer pessoa normal hoje em dia tá meio que assim. Você vê a situação de ficar dentro de casa. Ah, Lula é solto, Bolsonaro isso, aquilo, vacina, papapá. Cara, você vê um noticiário, você pensa que é o fim do mundo, cara. Né? Paulo Guedes falando aí que, olha, demoraria 6 meses para ficar igual a Argentina aqui no Brasil, 1 ano e meio a Venezuela. Você fala, meu Deus, tô ferrado. O que acontece? Quando você tem tanta informação sendo jogada na tua cara, e geralmente negativa, né? Quando você acha que, pô, meu Deus, o que eu faço da minha vida? Não sei, tá tudo caindo aos pedaços. Você fica meio que imóvel, você fica meio que sem saber o que fazer da vida, sem direção. E aí, os jogos começam a ser um escape perfeito. Um escape, às vezes, eu vou até ser honesto aqui e falar, um escape essencial. Se nós não tivéssemos jogos, teriam muito mais pessoas jogando da ponte, né? Teria gente fazendo coisas horrorosas com si mesmas. Por quê? Porque o jogo, ele ainda consegue pegar essa pessoa que está totalmente perdida, totalmente desesperada, e dá para elas um objetivo claro que a pessoa vai ter que fazer no jogo. Então, por exemplo, tá tudo caindo aos pedaços. Você entra lá, por exemplo, sei lá, num GTA, faz uma missão e aí é uma única missão. Naquela realidade virtual, você tem uma coisa que você tem que fazer e quando você realiza, você se sente bem. Você fala, caramba, cara, nossa, legal e tal. Entendeu? Então, tem até um aspecto positivo que eu vejo nisso. Porque uma pessoa que tá, por exemplo, numa ansiedade ferrada, como às vezes acontece comigo, eu vou num jogo, me forço a ir num jogo e falo assim: olha, eu vou fazer uma missão para distrair um pouco a cabeça, né? Para tentar conter um pouco meus pensamentos. Eu sofro com a hiperatividade, né? E a hiperatividade, a minha, não ainda tão grave, mas ela faz com que você se distraia muito facilmente, que tenham muitos pensamentos na tua cabeça. Especialmente quando eu tomo muito café, ironicamente, e eu não paro, né? Mas, enfim. O que acontece é que às vezes eu fico tão perdido nos meus pensamentos, são tantas coisas que estão na minha cabeça, que eu me forço a jogar um jogo, por exemplo, de estratégia, para usar a minha cabeça só para uma coisa. Aí depois que eu completo lá uma missão, eu completo uma tarefa no jogo, eu desligo e aí minha cabeça ela tá mais estruturada, você assim, entendeu? Porque eu direcionei todos os pensamentos para uma única coisa. né? Então tem como você usar, obviamente, para uma coisa positiva. Então os jogos em si, eles são tão atraentes para nossa geração, porque lá, cara, a gente consegue fazer alguma coisa. E todos nós precisamos disso. Especialmente os homens. Homem, eu já falei, cara. A gente tem aquele negócio de querer ser um herói. A gente tem aquele negócio de querer ir lá numa guerra e lutar pelo que a gente acredita. A gente precisa disso, cara. Né? Todo homem precisa. E se o mundo real é essa porcaria que, pô, pelo amor de Deus, você vai no supermercado, a polícia te para e fala assim, cadê a tua licença pra sair de casa? Né? Você, sei lá, fala oi pra uma mulher, só por educação no elevador, ela já chega e fala, ah, meu Deus, está me assediando. Entendeu? Você se sente realmente reprimido, você se sente preso numa jaula. É algo real que acontece. Né? Então, pra nós homens, pra nós jovens, é um negócio que, ó, no mundo virtual, pelo menos, a gente pode ser, a gente pode lutar, a gente pode ter algo além daquela rotina medíocre que todos nós temos hoje em dia. Todos nós não, né? Mas que a maioria das pessoas tem, que é de você trabalhar, voltar pra casa, trabalhar, voltar pra casa. Pelo menos no jogo, a pessoa tem esse senso de que as coisas poderiam ser melhores, né? Um senso de imaginação, do sonho, né? Então, é um remédio. É um remédio que a gente acaba tentando encontrar. Só que o que acontece? O que acontece é que, mesmo o nosso mundo estando totalmente ferrado, cara, e isso eu digo, eu juro pra vocês no meu coração, tá? Isso aqui, ó, pode me cobrar se você um dia perceber na tua vida que isso não é verdade. Mas eu juro pra vocês que nem tudo é só desgraça, entendeu? Que mesmo que o mundo esteja caindo aos pedaços, na nossa própria vida, muita coisa pode melhorar. Entendeu? Por exemplo, se você é gamer e é pobre, não tá conseguindo um emprego e tá todo ferrado, cara, você vai gastar 10 horas jogando numa cadeira de plástico, aquelas cadeiras de boteco, né? Como era o meu caso aí por um tempo da minha vida quando eu era adolescente, cara. Eu era tão gordo que eu comprava uma dessas a cada 3 meses, e geralmente quando quebrava era trágico o negócio, cara. Todo plástico em todo lugar, entendeu? Então, mesmo na questão dos próprios jogos, pô, quando você já tem uma renda, né, você consegue comprar os jogos que você quer, você consegue uma cadeira bacana, um ar-condicionado, entendeu? Até no aspecto do gamer, sua vida começa a ficar melhor, entendeu? Então, por exemplo, se você, ao invés de jogar 10 horas por dia, jogasse lá 3, e com essas 7 horas você trabalhasse no teu currículo, trabalhasse na tua carreira, num empreendimento, enfim, em algum projeto, o que aconteceria? Pô, até se você pensasse em amplificar a sua vida gamer, pô, ficaria muito melhor, você teria mais recursos pra isso, né? Então, você estaria essencialmente entrando em controle da tua vida. Isso é o importante, né? Isso é o mais importante no fundo. Por quê? Sabe aquela questão que eu falei do game nos dar essa ideia de que a gente consegue realizar uma tarefa? Pois bem, é por isso que é tão atraente. E é por isso que nós devemos usar essa mentalidade de, ó, vamos finalizar uma tarefa, finalizar uma missão que nós temos no GTA, que nós temos no Mount & Blade, todos esses outros jogos, essencialmente na nossa própria vida. Então, às vezes as pessoas desistem da vida real exatamente porque é tão difícil conseguir qualquer coisa. Porque é tão difícil você, sei lá, cara, conseguir ir no supermercado sem ter um problema, né? Mas eu garanto pra vocês que se vocês começam a fazer missões, entre aspas, que são pequenininhas na vida de vocês, como por exemplo, oh, vou arrumar aqui minha cama, né? Vou aqui tirar o lixo do meu quarto, eu vou aqui ajudar minha mãe em alguma coisa. Você vai de missão em missão em missão, tarefa por tarefa por tarefa, cada vez mais a nossa vida real começa a ficar melhor, cara. Juro pra vocês, tá? Eu, olha, nas férias do ensino médio, eu geralmente passava, cara, 15, 16 horas jogando, exatamente porque minha vida real era um troço horroroso. Eu tava lá na periferia de São Paulo, num calor desgramado, com uma cadeira que doía a bunda, não conseguia nada, e dava até pra entender o porquê de eu só querer ficar nos jogos, mas eu comecei a perceber, cara, eu tenho que mudar, porque a vida física ainda tá aqui, a gente não pode ignorar ela. No fundo, os jogos são uma certa fantasia, né? Então, comecem a perceber isso, e se você tá jogando 10 horas por dia, muito tempo todo dia, assim, não tô falando pra você nunca mais jogar nada. Quem diz isso, né, que igual as mães que pegam o game do filho, pô, tá fazendo algo errado. Tá jogando 10 horas, chega, pega num papel agora, tá? Pausa o vídeo, pega um papel e faz assim, ó, quantas horas eu tô jogando por semana, certo? É fácil fazer isso. Se você joga no Steam, pô, tá lá no perfil do cara. Eu, na última semana aqui, duas semanas, bom, uma hora que eu joguei nas últimas duas semanas, né? É porque eu tô trabalhando bastante, mas geralmente são umas 5 horas, às vezes 10 horas nas últimas duas semanas. Então, você pega aí a quantidade que você jogou nas últimas duas semanas, tá? Vai, vamos supor que seja 60 horas, beleza? E aí você fala assim, olha, nessas duas últimas semanas foram 60 horas. Vamos tentar reduzir para 50 ou 55. Não, mas uma mudança pequenininha, cara. Especialmente se você já está nesse ritmo há muito tempo. Você fala, olha, eu vou mudar para 55 horas. E nessas 5 horas eu vou tentar fazer uma outra coisa. Por exemplo, nessas 5 horas eu vou tentar aprender alemão, eu vou tentar aprender a programar, eu vou tentar aprender a fazer design, algo que você gosta, entendeu? E aí você vai indo e vai indo. E aí se você conseguiu, daqui duas semanas, reduzir para 55 horas de jogo, na próxima, tenta 52, tenta 50, mas vai de pouquinho em pouquinho mesmo, vai desmamando, como eu já falei lá sobre o NoFap, vai de pouco em pouco, até você chegar num tempo que você vê que é saudável para você. E de novo, eu não tô falando que você não deve jogar. Eu seria hipócrita dizendo isso. Eu gosto de jogar, cara. Meu outro canal é baseado nas gameplay, caramba. Eu não vou ser hipócrita aqui. Mas você não pode deixar o jogo tomar conta da tua vida. Você tem que estar no controle. Entendeu? E aí você fala, olha, eu vou jogar porque é o meu trabalho. Se você for um streamer, por exemplo. Ah, eu vou jogar jogo pra fazer um canal de YouTube. Ou, ah, eu vou jogar pra realmente aqui descansar um pouquinho porque eu gosto disso. Como é meu caso também, né? Não é só por trabalho, mesmo que eu precise de gameplay. Eu também gosto, cara. Eu gosto. Ah, vou aqui tirar minha ansiedade. Eu vou ficar mais calmo, entendeu? Mas aí quem tá no controle é você. Tá? O que eu vejo, especialmente com aqueles rapazes que são mais jovens, pô, o cara fica tomado por isso. Entendeu? Então aqui eu não tô apontando um dedo xingando vocês. Falando, ah, quem é gamer é fracassado. Pô, se eu fizesse isso, eu seria um fracassado, cara. Eu seria, entendeu? Mas Tentem fazer isso, cara. Tentem ter o controle. E aí, cara, você vai reduzindo as horas. E esse é o bom da Steam, porque ele monitora isso pra você automaticamente. E aí você vai, né, com o tempo que você usava nos jogos, fazendo outras coisas, né, outras tarefas. E as tarefas também, que sejam pequenas, cara. Que seja você chegar assim, ah, hoje no Duolingo eu vou finalizar o primeiro módulo de inglês, se você quer aprender inglês. Entendeu? Faça assim, metas que sejam concretas, factíveis, que você sabe que no fundo você vai conseguir realizar. Porque é isso que as pessoas precisam. O que as pessoas mais têm dificuldade hoje em dia é conseguir fazer algo que seja realizado. E por isso que muitas pessoas ficam tristes, por isso que muitas pessoas ficam pensando que são lixos. Por quê? Porque o cara tem um objetivo que é muito acima da capacidade atual dele de realizar aquilo. Por exemplo, o moleque tem 18 anos e fala, ah, eu vou aqui fazer um negócio digital, eu vou aqui virar milionário até o final do ano. Pô, calma, né, meu filho, vamos pouco a pouco. Vamos realizar uma tarefa que você sabe que você vai conseguir fazer. Se você não consegue, tenta mais uma vez, mas algo mais factível, algo que você sabe que você vai fazer. Igual, se você colocar a meta de ir arrumar minha cama, você vai conseguir finalizar ela. E isso você pode parar pra pensar que é besteira, mas não é, cara. Por quê? Porque te dá aquela dopamina na cabeça de você ficar assim, caramba, eu finalizei aquilo, finalizei aquela outra coisa, outra coisa. E você vai tendo senso do que a vida que você vive vale a pena ser vivida. Porque nos jogos é isso que a gente tem. A gente tem aquela sensação de, nossa, a gente realizou algo, né? E quando você tá horas e horas e horas e horas e horas, às vezes, tentando passar de uma missão, se aquela missão fosse a primeira que você faz, você não ia gastar tanto tempo. Porque você ia falar, ah, eu não vou conseguir mesmo, que se ferre. Mas quando você já tá naquele negócio de que você quase que sabe que você vai conseguir, tá faltando um pouquinho, você se esforce, vai pra frente, e vai chegar um momento na tua vida que é essencialmente isso, só que na vida real, cara. Como é o meu caso hoje em dia. Hoje em dia, tanta coisa já deu certo, por exemplo, meu canal, sabe? Por exemplo, muitos dos projetos que eu faço, e eu não falo isso aqui de forma arrogante, mas não, começou tudo muito simples, começou com coisinhas pequenas, entendeu? Que dão certo, aí você quer fazer mais e mais e mais, aí você não desiste chegando num ponto. Igual quando você vai lá numa missão, no final lá daquele, como é o nome daquele jogo lá que eu joguei uma vez com Stigma, cara? Era, eu não sei, do Templário. Cara, eu tentei jogar aquele jogo várias e várias vezes, mas eu nunca consegui, porque é muito difícil, né? É muito difícil. Eu esqueci o nome agora, cara, mas é um jogo muito difícil de ser jogado. Eu joguei uma vez com o Stigma, não conseguia fazer nada. A vida real, às vezes, é assim. A pessoa tem metas tão difíceis, né? Você tem que ter tanta habilidade para fazer a coisa que o cara fala, pô, vou desistir aqui que se ferre. Então comece com tarefas pequenininhas, cada vez maiores e maiores e maiores. Aí quando você vai ver, meu filho, você vai estar no nível 100 da vida, que é o mais importante, entendeu? Então pensem assim, tá? De novo, não tô aqui falando isso aqui pra magoar vocês, pra falar que quem é gamer é um otaku fracassado, igual gostam de jogar na cabeça das pessoas. Não, cara. Mas você tem que ter controle da tua vida. E às vezes os gamers não têm isso, né? Então pra vocês aí que estão 50 horas jogadas recentemente, 60, 100 horas, eu vou dar aqui uma monitorada, vou bater o olho e tal, não vou encher o saco de vocês. Mas se eu ver aqui que os meus amigos que jogam diminuíram a quantidade de horas jogadas, especialmente aqueles que estão jogando muito, muito e muito, vocês vão deixar o Newman feliz, tá? Vocês vão deixar aí o Newman muito feliz e vai ser uma grande conquista. Inclusive, se você que está me escutando agora, né, vou colocar aqui um desafio, né, com a sua conta de Steam, de você reduzir a quantidade de horas mensalmente, se você monitorar isso, me mostrar com os gráficos e tal, posso até publicar, te divulgar e falar, olha só um grande exemplo aqui, entendeu? Vamos ver, vou tentar ter recompensas para as pessoas que começam a progredir na vida física delas ao invés só daquela virtual, né? Mas, só um ponto final aqui. Vamos supor que você é streamer, você é esporte, que chama, que tem gente que tem carreira hoje em dia nisso. Cara, aí é um outro papo. Por quê? Porque você tá no controle da situação. Você tá jogando pra ganhar dinheiro? Você tá jogando pra ter uma carreira nisso? E eu não vou julgar, falar, isso daí é uma coisa inútil. Não, tem gente que gosta, assim como tem gente que é jogador de futebol, jogador de tênis e todo o resto. Cara, essencialmente é quase a mesma coisa. Óbvio, uma realidade virtual, óbvio, não tem um aspecto de você se treinar fisicamente, mas é uma profissão, cara. É uma forma da pessoa ganhar dinheiro, não vou aqui julgar ninguém. Mas, de novo, né, você tem que saber ser realista, até nesse aspecto. Tem todo um treinamento específico pro cara ser o jogador profissional de games. Não é só jogar por jogar, não é só fazer missão após missão após missão. Tem todo um esquema, tem todo lá um treinamento. Você vê o Gaules, ele não joga igual eu jogo o CS. Eu jogo porque eu gosto, entendeu? Eu fico até pé da vida quando eu encontro um cara profissional igual ele. Então você tem que levar também nesse aspecto de, olha, eu tô no controle aqui, e aí eu vou fazer isso, 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 meta após meta, após meta, após meta. Por exemplo, streamer, o essencial é você saber lidar com rede social. Isso daí é uma habilidade que você não vai ter naturalmente e que você vai ter que desenvolver com muito estudo, com muito erro e muito acerto. Então, não se esqueçam disso, até para vocês que querem levar o game para um aspecto mais profissional, tá? É algo difícil, não é algo tão simples assim e essencialmente você precisa estar no controle da tua vida, não deixar o jogo tomar conta disso, tudo bem? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Se tiver, assim dizendo, uma sugestão do que falar no próximo episódio, se quiser que eu explique um pouco melhor essa questão dos videogames, pode dizer. E não se esqueçam que em breve nós teremos lá a nossa plataforma Liberdade VIP. Lá será um conteúdo realmente, realmente assim profundo, exclusivo, que não é só o basicão que todo mundo devia saber, né? Isso aqui que eu falei, cara, me sinto obrigado a dizer de graça para toda a humanidade, entendeu? Todo mundo devia saber isso. Agora, para vocês que querem levar para um outro nível, até o cara que já está aí no aspecto de levar o game na profissional, de ser streamer, de fazer um canal, eu deixarei lá vários vídeos e conteúdos que auxiliarão você a levar a sua vida para outro patamar, né? Mas, né, o basicão é isso daqui. Eu espero que todos tenham um ótimo dia e eu vejo vocês no próximo episódio.